Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Seja bem-vindo ao Top 10! Eu sou o Professor Mauri, aqui comigo, Fernando Baroni!
E aí, Professor Mauri? E aí, galera da Cavalaria? Preciso de já cansados de me ouvir, mas eu estou aqui sim de novo! Bora, Top 10!
Bora, Top 10! Se a Letícia tivesse aqui, ela estaria batendo na mesa agora. Bora, Top 10! Pra quem não conhece a Letícia, ela é da nossa equipe aqui da Rede Geek. Então fica a dica pra você ouvir os outros podcasts da Rede Geek. Ela participa muito do Saque, já participou do Eu Não Acredito. Ela apresenta também alguns conteúdos lá no nosso canal do YouTube. A Rede Geek tem YouTube também, então vai lá youtube.com/redegeek e se inscreve no nosso canal.
É isso aí, galera. Mais um Top 10, vários programas da Rede Geek, você que escuta, não importa a plataforma, vai lá, deixa sua avaliação, se a plataforma tem avaliação, Spotify, iTunes, Pocket Cast, o que for que você usa aí pra ouvir o seu podcastzinho do dia ou da semana, deixa lá 5 estrelinhas, deixa a gente feliz, você fica feliz também, que a gente vai fazer mais coisa, e aí todo mundo ganha.
Exatamente, exatamente. É importante lembrar você que está aí do outro lado, que esse conteúdo chega até você totalmente de graça, com essa qualidade fenomenal, graças ao apoio de você que está aí do outro lado, avaliando a gente em todas as plataformas e compartilhando o conteúdo da Rede Geek, e também graças ao apoio da Accenture, essa empresa gigantesca que olha pra Rede Geek e fala: quero estar junto com eles. Exatamente, o Top 10 é patrocinado pela Accenture, assim como diversos conteúdos da Rede Geek. Então, muito obrigado, Accenture, por acreditar no nosso trabalho e proporcionar que esse Top 10 chegue bonito, de graça, pra toda a cavalaria.
É, seu Mauri, e hoje nós fazemos mais um daqueles Top 10 com celebridades, com pessoas famosas, que tem uma carreira.
Exato, isso já é um clássico aqui no Top 10, né? Nós tivemos diversos atores passando por aqui, a gente compartilhando suas histórias e também suas carreiras cinematográficas. E dessa vez, chegou a vez dele, a lenda, o mito, o homem, Adam Sandler.
É o grande divisor de águas, né, Mauri? Ou você ama Adam Sandler ou você odeia com todas as suas forças, né?
Mas tem uma coisa que é importante dizer, tá? Você pode amar, você pode odiar Adam Sandler, mas o cara tem o poder, independentemente se você odeia ele. Se você começar a assistir o filme, você é preso pelo turbilhão, né? Você entra na areia movediça, que são os filmes do Adam Sandler. Você tá lá odiando ele, fala: mas por que que eu tô assistindo isso, pelo amor de Deus? Mas você tá lá assistindo, né? É impressionante, você não pode começar a assistir. E não importa se é dublado ou legendado. Dado, né?
Pois é, isso é incrível, né, dos filmes do Adam Sandler, porque o dublador que costuma fazer ele também tem o mesmo espírito, né?
Exato, cara, eu demorei anos pra descobrir qual é a voz de verdade do Adam Sandler, né? Eu fui descobrir, sei lá, recentemente com esses dramalhão que ele tá fazendo na Netflix. Até então, a voz pra mim era a voz do dublador.
Mas pera aí também, que o Adam Sandler tem duas vozes, né? Ele tem a voz normal dele
e ele tem aquela vozinha que ele fica fazendo quando vai fazer graça.
Ele seria como, sei lá, o Sérgio Malandro, né, mano? Ele é o Sérgio Malandro brasileiro, né, cara?
A diferença é que a gente nunca ouviu a voz normal do Sérgio Malandro. Ah, é, né? Tá aí, ó, o Globo, chama o Sérgio Malandro e faz um drama com ele.
Caraca, velho. Ia ser fenomenal, sei lá, eu tenho uma ideia, a gente pode fazer Lua de Cristal parte 2. Ia ser maravilhoso, já pensou, né? Volta Xuxa, volta Sérgio Malandro, mostra os filhos deles e aí a aventura tá em torno da família. Ia ser maravilhoso.
Porra, que ideia, cara, olha aí, ó. Vamos escrever esse roteiro, Mauri.
Caraca, né, mano? A gente podia fazer, né? Ou, sei lá, já fazer uma novela onde Sérgio Malandro é um dos personagens, uma novela em podcast. Cara,
uia!
Todo dia, caramba, sai um episódio. Caraca, velho, a gente precisa fazer isso, Baroni, a gente precisa fazer isso. Deixa anotado aí.
alguém faz esse podcast chegar no Sérgio Malandro, por favor.
Exatamente, alguém faz essa ideia. E a Red Geek vai produzir, hein? A ideia tá nossa, já tá aqui registrado, ninguém vai roubar essa ideia, não. Mas vamos falar do Adam Sandler, né? Nesse top 10. Esse cara que é o rei do besterol, é o rei de reunir os amigos para fazer filmes, né, Barone?
É isso aí, cara. O grande rolê dele, eu acho que o que é fantástico na carreira do Adam Sandler é que ele fez sucesso, fez dinheiro, fez um nome, basicamente fazendo besteira com os melhores amigos dele, né?
Cara, isso é maravilhoso. Demais, cara. Caraca, velho. É tipo a Rede Geek, né? A gente reúne os amigos pra fazer os bagulhos. E de vez em quando a gente ganha dinheiro, né? É que o Adam Sandler é bilionário. A gente só tá tentando sobreviver. Mas quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Até pra deixar claro, né? A gente vai fazer esse top 10. A ideia aqui não é zoar o Adam Sandler, tá? A ideia, não. De fato, é nós fazermos um programa onde nós vamos classificar, baseado nos nossos coraçõezinhos, os 10 melhores filmes da carreira desse ator que você pode odiar, você pode adorar. Ele tá lá em Hollywood fazendo história.
Eu, particularmente, eu gosto muito do Adam Sandler. Até quando o filme é ruim, eu vejo, sabe?
Então, cara, é isso. Tem uns atores que são assim, né? Sei lá, por exemplo, eu sou muito assim com o Benedict Cumberbatch, o Sherlock, né? Eu sou muito assim com o Sherlock. Mas tudo que o Sherlock faz, velho, eu quero assistir. Eu gosto muito dele. Pode ser, velho, ruim, bom, série, filme. Eu vejo que ele tá lá, eu quero assistir.
É, essa comparação é meio sacanagem, porque é o ator bom, né? Deixa eu ver.
Não fala assim da Adam Sandler, o cara é bom, velho, o cara é bom. E nesse top 10 a gente vai conseguir provar isso. Mas antes da gente ir para as menções honrosas, como que é a classificação desse top 10, Baronets?
É bom, seguindo o que a gente costuma fazer, né, nesses top 10 de carreiras de atores, tem a ver com a atuação, né, do Adam Sandler. Nesse caso também a gente abriu uma exceção para colocar se o filme como um todo é bom. Que não necessariamente o Adam Sandler ali tem uma atuação impecável, mas ele sempre está envolvido no roteiro, sabe, na produção. Então tem a mão dele ali, de qualquer forma, se o filme é bom, especialmente os que são da Happy Gilmore, que é a produtora dele, que é quase toda a carreira dele.
É, exatamente. E se o filme também acabou estourando de sucesso, rendendo bastante dinheiro, ele pode aparecer aqui no nosso top 10. Vamos pras menções honrosas, seu Barone. O que tem de menção honrosa aí pra gente essa semana?
Então, a gente tem um monte de filme pra menção honrosa, né? Porque a gente tem muito filme muito parecido na ideia, né, no espírito do Adam Sandler. Então nem cabia tudo aqui se a gente fosse fazer um mínimo de classificação, sei lá, pensada, né? Então, vamos lá. A gente começa os Menções Honrosas com Um Maluco no Golfe, que foi a introdução de Adam Sandler pra muita gente.
Caraca, né, mano? Sessão da Tarde, Roots, jogador de hockey que vai jogar golfe, né, mano? É muito bom, velho. É muito bom mesmo. Quero também aqui trazer Little Nick, velho. Esse filme em especial foi muito legal porque teve a participação de Ozzy, velho.
Pois é.
Adam Sandler é filho do diabão, velho. O Ozzy faz participação especial nesse filme também. Bem bacana.
E também aqui a gente tem Zohan, o agente do Mossad que vira cabeleireiro.
Caraca, maravilhoso, velho. Vale referência também a Pixels, né? Aquele filme cheio de nostalgia pra quem é dos anos 80, anos 90 e tudo mais. Bem divertido esse filme também.
É, eu fui muito zoado por uns amigos meus quando eu falei que eu gostei de Pixels, porque, assim, em essência, é um filme ruim.
Não, ele é ruim, mas é bom. Ele dá a volta e fica bom, é isso.
Esse é o grande trunfo da carreira do Adam Sandler. A gente vai voltar esse tema várias vezes aqui. O filme é tão ruim que fica bom.
É isso aí, é o plot twist, é o plot twist.
E na última menção honrosa, o maior sucesso da carreira de Adam Sandler, Hotel Transilvânia.
Cara, é muito louco isso, né, mano? Um desenho animado, né? Fez tanto sucesso. Pessoalmente, eu não gosto muito de Hotel Transilvânia. É que eu acho que ele é infantil demais, né? Pra mim.
É, ele é bem infantil, sim.
Eu gosto muito mais das animações Pixar, porque elas conversam também com adulto e criança da mesma forma, né? Dentro da história. Hotel Transilvânia, dá pra perceber que a Sony quis focar muito só nas crianças, aí eu não consegui me conectar tanto com o desenho. Mas, Barão, você falou que ia ser o último, mas eu posso adicionar mais um, cara? Você permite?
Nossa, fica à vontade, cara. Aqui é o top 10 dos nossos coraçõezinhos, como você disse, né?
É, eu queria adicionar aqui, cara, um dos filmes recentes da Adam Sandler, um filme da Netflix, né, o Arremessando Alto. Não está aqui, de fato, no nosso top 10, mas é um filme diferentão, onde é um drama do Adam Sandler que ele tá mandando benzaço, mas como a Netflix também não divulga tanto os seus números, a gente não sabe o quanto, de fato, está fazendo sucesso, né? Então, não acho justo colocá-lo aqui no top 10 de verdadinha, mas tá aqui a menção honrosa. Quem não assistiu, assista, porque Adam Sandler fazendo drama manda bem demais.
É isso aí, agora vai começar pra valer o top 10.
Yes.
10.
Na décima colocação, abrindo o top 10, o Paizão.
Ah, que filme, que filme.
Maravilhoso, velho. Paizão, pra quem não assistiu, né, conta a história de Adam Sandler, que tem 32 anos, é formado em Direito. Todos os filmes é o Adam Sandler. Inclusive, ele não tem look, né, nos filmes. Ele abre o armário dele, coloca uma bermuda, uma camiseta de basquete, né, e vai gravar, é isso.
É, que é o que vocês falaram em um outro top 10, que virou origem dessa pauta aqui, né, que é isso, o Adam Sandler sempre faz o Adam Sandler fazendo papel de advogado, fazendo papel de jogador de hóquei, fazendo papel de qualquer outra coisa, mas é o Adam Sandler, né? Então, a gente vai ignorar, a partir desse ponto, o nome dos personagens, e sempre é o Adam Sandler.
Exatamente, né? Adam Sandler, ele se formou em Direito e tudo mais nessa história. Só que ao contrário dos seus amiguinhos ali de faculdade, ele não conseguiu se desenvolver, né? Ele é um cara que não amadureceu, ele não cresceu. Parece que ele nunca saiu da quinta série como todos os homens que eu conheço.
Ele é o proto-jovem adulto, né?
É, cara, é isso aí, mano. Pelo amor de Deus, porque se ele fizer merda, as pessoas falam, não, mas ele é um jovem ainda, é por isso que ele tá fazendo merda. O cara tem 32 anos, né, no filme. Ah, não, ele é só um jovem. Pelo amor de Deus, gente, tem que crescer. E é justamente esse é o enredo da parada, né? O Adam Sandler, ele, motivado pelo fato de estar sendo dispensado pelas mulheres, né, porque ele não tem maturidade pra ter um relacionamento, ele não consegue, né, criar vínculo ali com as pessoas, ele resolve tomar uma decisão, provar para a sociedade de que ele é sim maduro, e a forma de fazer isso é adotando uma criança de 5 anos de idade para mostrar para sua ex-namorada que agora ele é uma pessoa diferente, uma pessoa evoluída.
Que ideia de Jerico, né? Eu sou crianção, vou adotar uma criança então.
Exatamente, exatamente. E a história é muito legal, né? Porque, como qualquer filme desse tipo, né, de comédia, ou até comédia romântica, né, que o Adam Sandler faz muito desse tipo de perfil de filme, né, vocês vão ver aqui durante o top 10, acontece um fato, né, com uma intenção que acaba se convertendo em outra coisa, né. E aí é isso, né, o Adam Sandler, ele acaba querendo adotar a criança pra mostrar que é maduro, e aí, de fato, né, ele começa a evoluir, começa a criar vínculo com a criança, existe aquela paixão fraternal ali entre eles, e uma começa a ajudar o outro a crescer, a ser pessoas melhores, né? Uma criança de 5 anos e um cara de 32, né?
Com 5 na cabeça.
É, com 5 na cabeça, eles são iguais, né, ali. E é demais, né? O Paizão, pra vocês terem uma ideia, né, ele realmente foi um grande sucesso. Ele arrecadou 163 milhões de dólares só nos Estados Unidos, tá? Só com bilheteria dos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, né, essa marca só foi superada 20 anos depois, quando Adam Sandler lançou o Hotel Transilvânia 2, né, a sequência daquela animação que a gente citou na menção honrosa.
Pois é, assim, de carne e osso, ainda é o filme mais bem sucedido da carreira da Adam Sandler. Porque, como você disse, a gente não tem os números da Netflix, né, de fato. Sim. E a gente normalmente classifica por bilheteria esse sucesso, né, sucesso monetário, financeiro.
Exatamente, ou se rende algum Oscar, né, então a Netflix ainda pode conseguir algum Oscar com os filmes do Adam Sandler,
é,
né.
É, verdade. E tem uma coisa curiosa aqui nesse filme, que ele começou uma tradição nos filmes do Adam Sandler, entre várias, né, como, por exemplo, sempre ter aquele carinha que fez o Gigolô por Acidente, esqueci o nome dele agora.
Sim, que é maravilhoso também, maravilhoso.
É que ele é o melhor amigo do Adam Sandler, né? Aparece em todo o filme do Adam Sandler, né? Mas a esposa dele, a Jackie Sandler, interpreta uma garçonete em um dos bares, assim, durante o andamento do filme, né? Foi a primeira vez que ela apareceu, né, num filme do Adam Sandler, e daí em diante ela sempre aparece fazendo um papelzinho, assim. É uma coisa assim...
Depois que esse filme arrecadou 163 milhões de dólares, acho que é tipo deu sorte, né? Mantém ela ali na equipe, faz uma pontinha pra ela, porque vai que a gente dobra esse valor.
É, tipo, a gente só fez 163 milhões de dólares porque a Jack apareceu, então bota ali todo o filme.
É, exatamente.
Na nona colocação desse top 10, A Herança de Mr. Deeds.
Cara, esse pra mim é o filme que me introduziu ao multiverso Adam Sandler.
O Sandlerverso.
É, o Sandlerverso, cara. Exatamente. Eu lembro de assistir ele na sessão da tarde, na Globo, dublado, obviamente, né? E depois disso, eu nunca mais consegui abandonar Adam Sandler.
Cara, é difícil de contabilizar isso, mas se bobear, o Adam Sandler foi um dos caras que mais apareceu na sessão da tarde nos últimos 30 anos, né?
Exatamente. Ele e Lagoa Azul, né? São os filmes que...
Lagoa Azul sempre no período de férias escolares.
É, exato.
Uma coisa assim, subversiva da Globo.
É, exatamente, exatamente.
Mas aqui na Eração de Mr. Deeds, o filme gira em torno do Adam Sandler, né? que assim, ele vive numa cidadezinha pequena, né? Que chama Mandrake Falls, né? Super pequenininha, cidade de interior. E ele é dono de uma pizzaria. Ele leva uma vida super tranquilinha ali com a pizzaria dele. É um cara super bondoso, né? Ele tem muito aquela vibe do gentileza gera gentileza, de certa forma. Mas sem ser sim, igual a galera que coloca isso na parede, né? Ele é mais pra ele mesmo ali, pá, de boa, super good vibes. Sim. E aí, um dia, aparecem dois executivos lá na cidade procurando por ele, porque um tio distante dele morreu. Deixou uma fortuna de 40 bilhões de dólares pra ele, além do controle da maior empresa de comunicação do mundo.
Mano, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Porque o Adam Sandler, ele faz, né? Ele tem esse perfil de fazer filme onde ele é, tipo, um cara meio tapadão, meio tonto, né? E aí, quando você pega um tonto e coloca dinheiro na mão dele, né, mano? Não tem como dar errado.
Pô, cara, 40 bilhões. São 40 mil milhões. É dinheiro infinito, basicamente. E aí é isso. O filme mostra como um idiota maluco usa dinheiro infinito.
É, e como ele consegue transformar a cidade inteira, né? Ele usa esse dinheiro pra injetar dinheiro na cidadezinha, né?
Mas é, tem uma coisa incrível que eu acho que é perto do final que ele compra uma Lamborghini pra cada morador da cidade.
Cara, é sensacional. Se você ainda não viveu essa experiência, assista a Herança de Mr. Deeds, que é demais, de verdade.
Aí aqui, ó, a gente tem, acabei de lembrar o nome do ator, Mauri, o Rob Schneider, que é o melhor amigo do Adam Sandler.
Puta, o gigolô, o gigolô.
O grande gigolô, né? E aqui nesse filme, o Rob Schneider tá fazendo o mesmo papel que ele fez no Paizão, né? Que é o de entregador.
Caraca,
entregador de comida.
Que maravilhoso, velho. É tipo, é isso aí, é o Adam Sandler verso, velho. É o Sandler verso.
É o Sandler verso. É,
tá lá o entregador, velho.
E também o Rob Schneider, ele costuma fazer papéis de um personagem que, recorrente também em vários filmes do Adam Sandler, que é um carinha esquisito que sempre aparece e fala "You can do it!"
Sim, mano. Ô, oh, velho, isso é maravilhoso, Adam Sandler, velho. De verdade, eu não sei como ele ainda não levou diversos prêmios, tipo Oscar, pra casa. O cara é muito bom. Na oitava colocação, Afinado no Amor.
Os nomes dos filmes aqui também, em português, né? São incríveis pra Adam Sandler, né,
Maurício? Exato, velho. Eu acho que o brasileiro tem um dom pra isso, né? De pegar a essência e trazer, né? Porque aí você tem dois tipos de perfis, né? De nomes no Brasil. Aquele que fala o nome em inglês e faz dois pontos. E a explicação, né?
Sim.
É que, mano, é isso, né?
É que nem Resident Evil, Hóspede Maldito.
Exatamente, é isso aí. Doom, a Porta do Inferno, sei lá, né? Eles sempre fazem isso, né? Tem o nome, dois pontos e a explicação, ou eles fazem uma adaptação de nome que traduz a essência, né? O de fato o que é aquele filme. E aí, no caso, é o Afinado no Amor, né? Que é uma comédia romântica, entre muitas que Adam Sandler fez, seguindo aquele padrão mesmo, né? Bem comédia pastelão dele, né? Aquela coisa engraçada, ele fazendo aqueles personagens, mano, extremamente caricatos e tudo mais.
É.
Mas o que eu gosto desse filme, né? É que ele... Eu até falei, né, da Herança do Mr. Deeds, mas não será que foi Afinado no Amor que me introduziu ao universo Adam Sandler? Não sei. Eu tô confuso. Mas...
É difícil. Passou tanto filme dele na sessão da tarde, né, e tudo ao mesmo tempo, né, que é tipo, como chegar na origem de quando vi Adam Sandler pela primeira vez,
né? Exato. É difícil. Mas a questão aí, né, no caso Afinado no Amor conta a história de um cantor, né, um cantor de banda de casamento, né, festa em geral, né, se eu não me engano, acho que nesse filme ele tá até cantando em bar mitzvah, né, se não me engano.
É, isso acontece. acontece na metade da história. Acho que ele tá super deprê e tal. E aí ele não consegue mais negócio nenhum. Daí ele vai cantar num bar mitzvah, acho, uma festa de criança, alguma coisa assim.
Exato, exato, né? E é muito bom. E aí, no meio desse trabalho dele, né? Ele sempre canta em bufês e tudo mais. Nesse buffet, ele conhece uma adorável garçonete. E nada mais, nada menos do que a Drew Barrymore. Que também é figura marcada aí em filmes do Adam Sandler, né?
Ah, é.
O personagem, né, do Adam Sandler, ele canta em casamentos, mas ele também está programando seu casamento. Ele está juntando dinheiro para, de fato, começar a sua vida em casal, né? O casamento dele está marcado e tudo mais, mas ele percebe que ele se apaixona pela garçonete, que tem uma outra relação também. E aí fica aquele conflito, né? Sigo meu coração, eu vou casar, o que, que eu faço, para onde eu vou, quem sou eu, como me reproduzo e tudo mais. E aí rola toda essa dinâmica, né? E aí, depois de todo esse drama, ele resolve seguir com o casamento dele, tal, bonitão, tá lá no altar e ele é abandonado pela noiva. E aí, mano, o cara vai ladeira abaixo, né? Não tem como alguém sobreviver a tudo isso, né? Essa montanha de emoções. Aí, no meio dessa loucura, ele descobre que a sua paixonite lá, a garçonete, ela é traída pelo seu noivo, né? Ela não tem alguém de confiança ao seu lado. E aí, Adam Sandler resolve correr atrás do seu verdadeiro amor e conquistar a garçonete.
É, Mauri, esse filme, assim, ele é curioso, né? Ele tem uma coisa que poucos filmes do Adam Sandler fazem tão bem como nesse caso, que todo personagem coadjuvante brilha mais que o protagonista.
Assim. Sim, cara. É muito bom, realmente.
Todo personagem é super bem desenvolvido, sabe? Até mesmo os palhação, eles são super com destaque, sabe? Todo mundo que tá fazendo ali a trama andar, né? Porque também tem essa coisa nos filmes do Adam Sandler. É, o personagem, ele é muito passivo, né? Porque ele tem que passar pela coisa drástica da transformação pra daí fazer alguma coisa.
Exato.
Então, a primeira metade do filme é só ele se deixando levar, né? Sempre. Então, aqui, a galera que tá no apoio ali é muito boa, né? Inclusive, o elenco desse filme é foda, né? Inclusive, o Steve Buscemi, né? Que aparece em vários filmes do Adam Sandler. Inclusive, no Mr. Deeds, ele era o cara estrábico, o mendigo, né? Que Sim. bate o Lamborghini.
É muito bom.
E aqui, ele é um dos caras que canta ali também, né? Tem essa coisa das bandas de casamento, todo esse mundo aí e tal.
Tem as tretas, né, entre as bandas.
O Steve Buscemi é quem canta a música final, né? No casamento do Adam Sandler Sim. com a Julia, né?
Não querendo dar spoiler, mas é isso, ele fica com ela no final.
É, não, gente, é uma comédia romântica, né? Vocês esperavam o quê? Porra, vai dar certo no final, né? Todo filme do Adam Sandler dá certo no final, a não ser que seja drama. Porque os filmes que ele escreve, ele produz, é tudo uma liçãozinha de moral bem Disney, só que feita com coisa estúpida.
Exato, exatamente.
E aí, aqui mais uma curiosidade pra fechar esse top 10 é que o nome original, né, é The Wedding Singer, ou o cantor de casamentos. Que é toda aquela coisa que a gente falou antes de como brasileiro é bom de mudar nomes, né? E, mas apesar desse nome, o Adam Sandler só canta em dois casamentos durante o filme todo.
O nome brasileiro é bem melhor, porque é afinado no amor, o cara é cantor, né? É bem melhor.
Ele tá afinadinho.
Os caras têm que aprender muito com a gente.
Maurício, não sei se você lembra, mas a cena final, assim, quase, né, perto dele do ápice do filme, é muito maneira nesse, né? Que acontece dentro do avião, ele aparece com o violãozinho e canta, né?
Exato.
É bem maneiro.
É bonito, cara.
Se não me engano, é o Sting que dá o violão pra ele, não? Uma coisa assim.
Tipo, alguém famoso, saca o violão, vai lá, né? É muito bom, é muito bom.
E na sétima colocação, como se fosse a primeira vez.
Cara, é muito louco o Baronets, né? Porque é mais uma comédia romântica e tudo mais, né? Esse, esse filme. Mas, mano, quando eu vi esse filme pela primeira vez, velho, eu chorava, velho. Eu chorava, porque mexeu comigo, né? Eu tive uma relação onde a pessoa com quem eu me relacionava, ela tinha uma doença onde ela perdia a memória, às vezes.
Sério?
É, velho. Então, às vezes, a gente tava junto ali, vivendo, de mão dada, e aí dava um lapso e ela olhava pra mim, tipo, quem é você?
Caraca!
É, velho. Aí, tipo, velho, até eu consegui explicar e tal, era muito louco, velho. Aí eu vi esse filme, meu Deus!
Se identificou mais Nossa, do que a maioria das pessoas.
É, velho, cara, foi mexeu demais comigo esse filme, mexeu demais. Mas conta a história aí pra galera.
Bom, nesse filme, a gente tem o Adam Sandler fazendo um veterinário, que é todo chavequeiro, né? Pá, paquerador. Ele é veterinário do aquário do Havaí ali e tal, do zoológico, né? Ele cuida dos pinguins, das morsas, esse tipo de coisa.
Pode crer, é muito bom.
Ele tem uma fama ali, né, no zoológico, porque que ele sempre tá dando em cima das turistas que aparecem ali, né? Ele tem, tipo, uma marca das conquistas ali dele, do pessoal que visita o lugar. E o alvo novo dele, né, no começo, sim, né? Quando ele vê pela primeira vez, é uma garota local, né? Que mora ali no Havaí mesmo, que é a Lucy. E quando ele se aproxima da Lucy e conversa com ela, assim, ele fica realmente apaixonado, de fato. Ele fica perdidamente apaixonado pela garota. Só que tem um problemaço nessa história, né? A Lucy, ela sofre de falta de memória de curto prazo, mais ou menos o que o Mari tava explicando aqui, só que de um jeito meio extremo.
Sim. Né?
Ela sofreu um acidente e depois desse acidente, ela apaga as 24 horas que passaram sempre quando ela dorme.
Dá um reset ali, né?
Todo dia pra ela, todo dia pra ela é o primeiro dia que ela tava bem.
É o dia da marmota pra ela, né?
Exatamente. A diferença é que o tempo está passando, né?
É isso aí. Não é o tempo, é ela, né, que tá na marmota ali.
E aí, por conta disso, né, dessa coisa que move a trama, a gente tem o que deixa o filme tão bonitinho, tão fofinho, tão romântico, né, que todo dia o Adam Sandler tem que reconquistar a garota que ele tá apaixonado e viver aquele dia com ela bom e começar tudo de novo no dia seguinte.
Ah, cara, é muito lindo esse filme, porque é justamente o Adam Sandler todo dia tentando se reinventar pra reconquistar, né, o seu amor e tal. E, obviamente, né, a pessoa, ela acorda, ela esqueceu e ela vai fazer a rotina dela e nem sempre a mesma estratégia dá certo, né? E aí pois o cara tem que se reinventar e tudo mais. Mas o que é mais legal, né, do filme é que depois de um tempo a própria personagem, né, que tem esse problema de memória, começa a criar vínculo com ele, mesmo não sabendo porquê, né? Ela começa a criar um vínculo afetivo, falando assim, meu, aquele sentimento de tipo, eu conheço você de algum lugar, né? Eu sei quem é você, né? Então, isso mostra que ela, no fundo ali, todos os dias, acaba também se apaixonando por ele de alguma forma. Então o filme realmente, ele é muito bonitinho, é muito legal.
É, e ele traz mais uma vez o Adam Sandler com a Drew Barrymore fazendo um par romântico, né? E Mauri, esse foi o filme que não foi o que me apresentou o Adam Sandler, mas foi o que me apresentou o Beach Boys, porque a Drew Barrymore fica cantando o tempo todo, né? Wouldn't it be nice if we got older.
Caraca!
E foi aí que eu comecei a ouvir essa banda fantástica dos anos 60.
Tem uma coisa muito legal nesse filme, que é a forma como o Adam Sandler, ele depois encontra, né, pra conseguir mostrar pra ela de que eles estão juntos, né, que...
Sim,
porque eles
sim.
acabam se casando, meu, eles têm filho, né, e como que é, né, todo dia ela acordar e esquecer, por exemplo, que ela teve um filho. Então ele vai registrando, né, ele faz tipo um diário com uma filmadora, então todo dia de manhã ela acorda, né, ela tá perdida porque ela não sabe onde ela tá, e aí tem lá já a televisãozinha com a fita cassete pra ela pôr, assistir o resumão da vida dela, e aí ela já começa ali já entendendo tudo que tá acontecendo, sabe? Então é muito bacana e tal. É um filme que, se você não assistiu, vale a pena assistir porque tá muito legal.
E uma última curiosidade aqui, Mauri, a gente tem uma dobradinha de esposas nesse filme.
Ah, é?
É, porque além da Jackie Sandler, tem a esposa do diretor do filme, que é a Linda Siegel.
Olha
que...
só!
Numa das cenas do começo do filme, tem uma coisa num consultório de dentista, né?
Sim.
E lá no fundo você vê uma dentista conversando com uma paciente. A dentista é a Jackie Sandler.
Uhum.
E a paciente é a Linda Siegel, esposa do diretor, que é dentista na vida real.
Ah! Muito bom, ele inverteu o papel, ela virou paciente. Genial, né? O da hora de fazer essas paradas, né? Fazer filme e tal, é você colocar esses easter eggzinho, né? Você poder ter a liberdade de fazer umas brincadeiras dessa que é só pra você, não é pro resto do mundo, né?
Pois é.
É pra você saber, olha, isso aconteceu, né? Isso é maravilhoso.
Na sexta colocação, clique!
Cara, esse é o filme do Adam Sandler, um dos, né, pelo menos na fase comédia dele, que me fez chorar vendo, de soluçar, assim.
É muito louco, né, mano, porque o filme Clique, ele retrata algo que todo mundo em algum momento da sua vida já pensou, né, em
nossa,
ter,
sim.
fazer, né, ter o poder de controlar o tempo, né, de alguma forma, né, e o filme Clique, ele passa justamente isso, né, mostra a vida de Adam Sandler sendo um arquiteto, né, que acaba acaba não tendo tanto tempo assim pra sua família, pros seus filhos, se dedica demais ao trabalho. Ele retrata a vida moderna, né, nesse mundo capitalista que consome a gente todos os dias.
É, bem aquela coisa tipo, pô, eu ganho aqui, mas tá apertado, então vou me dedicar à carreira pra subir, ganhar mais dinheiro, daí minha família inteira vai ficar melhor, mas ao mesmo tempo pra fazer isso você deixa a sua família meio que de lado pra fazer a carreira, tá sempre trabalhando depois do horário e montando projetos, escambau, não dá atenção pros filhos, pra poder ter mais dinheiro, pra dar os filhos viverem melhor, sendo que pra viver melhor os filhos precisavam do pai presente ali, né?
Exatamente, exatamente. E aí, né, a história mostra, né, começa dessa forma, e aí num acesso de raiva ali, né, de frustração do Adam Sandler, ele acaba descontando toda essa frustração, essa raiva, no controle remoto da televisão, né? E aí, ele é obrigado a ir a uma loja, né, de eletrodomésticos ali, né, de produtos de tecnologia, pra comprar um novo controle pra substituir.
E o curioso é que ele vai numa rede que existe nos Estados Unidos grande, né, que é Bed, Bath and Beyond, né, que é cama, mesa e além, basicamente, traduzindo porcamente, assim, como faz com os títulos dos filmes. Né? Uhum. E aí, ele tá lá, ele tá andando pela loja gigantesca, vai uma parte de cama, né, tem um cara bizarro que é ser amigo dele lá, tal, beleza, vai na parte de banho, e o Beyond é pra ser, tipo, várias coisas aleatórias da casa, né? Sim. Mas ele acha uma porta com uma placa escrito Beyond gigante, assim.
É, você não sabe se é o céu ou o inferno, né? Porque é muito louco, né? Porque aí, justamente nesse momento, é que um funcionário excêntrico da loja oferece pra ele um controle que é experimental, que é um controle que vai resolver ali os problemas que ele tava precisando enfrentar, né? Vai facilitar a vida dele.
É um controle remoto muito louco, né? Que primeiro você aperta o menu, aparece um menu de DVD da sua vida, você pode passar pelos capítulos, rever coisas da sua história. Tem uma faixa comentada pelo James Earl Jones, né? Que é o cara que faz a voz do Darth Vader.
Exato, exato. E quem, se eu não me engano, dá o controle também é um ator famosão, né?
Sim, é o Christopher Walken, né? Que ele faz o Morty
nesse filme. É, cara, pô, pelo amor de Deus, né? O Adam Sandler tem esse poder, né? De reunir amigos e pessoas fodásticas só pra fazer aquela pontinha ali, né, mano? É muito bom. É, muito
eu
bom.
Acho que ele fica sondando a galera assim, que é fodona, e fala, você quer fazer um papel muito loucão? Muito aleatório. Cola aí, quando o pessoal empolga, tá ali, ó, tá no filme.
Exato, exato. E aí, né, justamente esse controle que parece ser a solução dos problemas do Adam Sandler, né, na verdade acaba se tornando uma maldição, né, e aí acaba perdendo o contato com a família, né, ele não consegue acompanhar, tá sempre ali tentando resolver tudo com controle, e aí ele, né, tem a moral, né, do filme, que é justamente, né, que ele só precisava passar mais tempo com a própria família.
É, que é a pegadinha do controle, né, que no primeiro momento, beleza, ele consegue pausar uma situação, ele consegue voltar no tempo e lembrar de uma coisa que ele precisava lembrar e não lembrava, ele consegue baixar, sei lá, o volume da amiga, da mulher reclamando das coisas, sim, assim, do lado dele, mas aí o que acontece também, ele começa a usar muito a parte de avançar. Tipo, ah, preciso fechar esse projeto essa madrugada, eu vou avançar no piloto automático, eu não vou ter que passar por isso, vou acordar, vai estar pronto. Pô, tô doente? Vou avançar até eu ficar bem, tá? Eu não vou ter que passar por isso. E aí o controle, ele começa a usar uma coisa de itens favoritos do usuário, né? Sim. E ele começa a ser jogado pra frente várias vezes sem querer. E aí começa a dar os problemas todos que desenvolvem a trama.
Esse filme, ele é quase como um conto de Natal, né? Ele...
Sim, ele é bem assim, essa coisa de vamos ensinar uma coisa muito importante.
Exatamente.
Sobre amor, afeto, família.
Isso aí. E nem sempre a vida fácil é a melhor escolha, né? Então, é um filme bem bacana mesmo, ele consegue trabalhar muito bem essa questão de emoções. Ele é um filme que trata essa vida moderna, né, que a gente acaba levando. Então, não tem como, se você é um adulto, né, nesse mundo de meu Deus, não tem como você olhar pra esse filme e não se colocar naquele papel.
Cinco. Quinta colocação desse top 10, o meu filme favorito do Adam Sandler de todos os tempos, O Rei da Água.
Ah, não, foi esse que me introduziu ao universo do Sandler. É o Garoto da Água esse, não é?
É O Rei da Água o nome aqui. O Garoto da Água é o nome de Portugal.
Ah, você tá brincando? Porque eu sempre falei O Garoto da Água, velho.
É, porque o nome original é The Water Boy, que é O Garoto da Água, né?
Assim.
Em Portugal, todo filme é traduzido ao pé da letra o nome.
Né? Exato.
Tirando umas muito bizarros, que dá vontade de rir mesmo, quando você vê. Mas aqui virou O Rei da Água. E assim, Mauri, ele é meu filme favorito, porque ele é 110% estúpido.
É verdade, é verdade.
Ele é maravilhoso, ele é bobo demais esse filme. Realmente é um filme perfeito se você quer, tipo, desligar o cérebro mesmo por 2 horas, sabe? É muito besta, muito aleatório, os personagens muito exagerados, é incrível.
Mas pra quem não assistiu, conta um pouquinho da história.
Bom, aqui a gente tem o Adam Sandler, né? Que é um cara já nos seus 30 anos, né? Porque acho que faz 40 anos quando ele interpreta um cara de 30 anos.
Exato.
Ele é um cara meio abobado, assim, sabe? Ele é muito ingênuo, ele não estudou, então ele é meio ignorante, né? Pras coisas da vida, assim, tal. Sim. Meio bobinho. E ele é dominado pela mãe, ele mora na Flórida e ele trabalha como garoto da água de um time de futebol americano profissional.
Exato. É que, tipo, o time saiu, foi pro intervalo e ele distribui água pra galera, é isso.
É, ele é o cara responsável pela água, por, sei lá, distribuir toalha, sabe? Um assistente ali, né, do técnico.
Sim.
Aí, assim, ele tem muito essa fama de ser lerdão mesmo na cabeça, especialmente por ele ser super ingênuo, ser super simples ali e tal. E o Adam Sandler é atormentado pela galera do time o tempo todo. Eles alopram ele, derrubam ele, bate, faz umas sacanagens com ele e tal.
É o Virgão sofrendo bullying pela galera, né?
Basicamente, é. E aí um dia ele é demitido pelo treinador desse time. O treinador era super maldoso, assim, também, sabe? O treinador tinha aquela coisa de alimentar essa cultura do bullying, né? Tipo, aquela coisa da testosterona exagerada.
Exato, exato.
E aí ele volta pra casa, mas ele não quer deixar de estar envolvido ali com o futebol americano, né? Ele gosta. Ele nunca jogou porque a mãe nunca deixou. Tem medo que ele se machuque. E aí ele começa a trabalhar de graça pro time Cães da Lama, né? Os Mad Dogs. Que é o pior time da temporada, pior time da liga. Eles não têm dinheiro nenhum, é um time bem bagaceiro, assim, tal. Eles não ganham uma partida faz 40 jogos.
Mas Adam Sandler chega nesse time, e aí tudo pode mudar, né?
Porque ele tá lá, né? Tal, beleza, acompanhando a coisa, fazendo o rolê da água dele. E numa coisa que acontece, assim, inusitada, o treinador, que também é um treinador fracassado, assim, desse time, saca que ele tem talento pra ser jogador de futebol. Né? Então ele coloca ele no time. E, meu, ele é forte que nem uma mula, o Adam Sandler.
O cara fica carregando água o dia inteiro, né? Tonel
ele
de água.
Ele é ridiculamente, estupidamente forte, assim. Tipo, se ele bota ele na defesa, ninguém passa pelo cara. Se dá a bola pra ele, ele atropela todo mundo até chegar na linha do touchdown. É uma coisa absurda, assim. Aí ele vira, assim, uma estrela regional, né? Jogando futebol. Ele transforma o time em um candidato a ganhar o título pela primeira vez, sei lá, na história desse time.
Exato.
E tudo isso escondido da mãe dele, que não quer que ele jogue, né? Então fica aquela coisa toda, assim, tá? Ele vai conhecendo outras pessoas, conhece uma garota super rebelde que fica botando na cabeça dele ideias de independência, né?
Ah, que absurdo!
Ele volta a estudar pra ganhar um diploma e poder jogar, né? Porque, se não me engano, tudo isso é futebol universitário, né? Que
exato.
Ele tá envolvido. Ele exato. Precisa ser aluno, né? Pra
jogar. Muito bom. E fica aí, né? Uma curiosidade, né? Pra esse filme, que o Rei da Água é uma comédia esportiva e é a comédia esportiva mais lucrativa de todos os tempos. O segundo lugar também é um filme de Adam Sandler, que é o Golpe Baixo, que conta a história também de um jogador de futebol americano. É muito bom também esse filme, tá? O Golpe Baixo se passa numa prisão. É demais esse filme.
Fica aí a menção honrosa no quinto lugar aqui, que a gente não colocou lá no começo, mas é realmente, essa é maneira também.
É muito bom.
Na quarta colocação, Tratamento de Choque.
É, um filme que já apareceu aqui no Top 10, né, Mauri?
Exatamente, cara. Esse filme já passou aqui no Top 10, que é um filme com Jack Nicholson.
É, que ele interpretava o Dr. Buddy Riddell, né, e apareceu no Top 10 do Jack Nicholson, que tá aqui, né, na nossa lista Top 10. Se você não escutou, você pode ir lá ouvir também. E, mas agora a gente tá falando do Adam Sandler, né, que é o protagonista do filme.
Exato, cara. Esse filme, né, conta-se a história de Adam Sandler, um cara extremamente pacato e passivo demais, né? Um cara que, meu, não consegue enfrentar nada, né? Ele não consegue expressar seus sentimentos quando as pessoas abusam, né? Abusam do cara, né? Se aproveitam dele porque ele é um cara que é de boas. Ele não quer enfrentar, né? Ele não quer gerar conflito com nada.
É maravilhoso que ele é designer, né? E daí o projeto pessoal dele é ficar fazendo roupas para gatos obesos, né?
Essas coisas que o Adam Sandler proporciona pra gente. gente, cara. E aí, né, o Adam Sandler, ele vive uma situação ali específica, onde ele entra numa confusão, numa treta lá, e ele é julgado a passar por um tratamento de controle de raiva, né?
É, que é muito bizarro, ele tá num avião, daí alguém pergunta um negócio pra ele, ele responde, a pessoa, não, por quê? Para de gritar ali. Não, mas tô de boa. Não, não, ele tá muito agressivo, não sei o que lá. Aí vem a aeromoça e fala, senhor, você precisa se acalmar e tal, daí do lado dele tem aquele oficial de voo que tem nos Estados Unidos, o cara joga um taser nele, derruba ele ali. Né?
Aí o cara, depois dessa situação, né, que é tanto quanto bizarra, ele passa a fazer o tratamento de choque, né, com o personagem, né, o doutor ali, que é interpretado por Jack Nicholson. E é muito bom, né, porque o cara, né, o médico, ele fica colocando o Adam Sandler no limite ali, né, no limite até o cara perder o controle de fato e, mano, querer matar todo mundo, né, querer bater em todo mundo.
Ele fica apresentando pessoas completamente descontroladas pra ele finalmente lidar com esse bloqueio dele de conflitos, né? E chegar num ponto onde ele toma as rédeas da vida dele de novo.
Exatamente. É muito bom que eu gosto de uma cena desse filme que o médico dá a entender que tá dando em cima da namorada do Adam Sandler, né?
É, vai roubar a namorada dele. É muito bom. Que é o que deixa ele virar a chave, né?
Exatamente. É muito bom, cara. É sensacional. E aí, né, no fim, a gente descobre que tudo fazia parte, né? Era um complô pra fazer o Adam Sandler conseguir assumir, né, o controle da vida dele, de fato, e que ali tava tudo combinado, né? Desde o início do filme, todo mundo estava trabalhando pra fazer com que ele se tornasse uma pessoa que lidasse melhor com todos os tipos de sentimento.
É, um filme divertidíssimo, especialmente pelo Jack Nicholson loucão.
Cara, ele já tem cara de loucão, e o cara coloca ele pra fazer um doutor loucão, mano. Puta merda, é maravilhoso esse filme.
3. Terceira colocação, Reine Sobre Mim. Então, Mal, aqui a gente tem um drama, né? A gente tá fazendo jus àquela regra de que comediantes são melhores ainda quando eles resolvem fazer drama. Sim. E aí chega o Reine Sobre Mim na terceira colocação do Top 10. Esse filme mostra o Adam Sandler, agora a gente vai usar o personagem, né? Porque é drama, então não é só ele mesmo, né? Ele faz um cara chamado Charlie Fineman. É um cara que perdeu a família nos atentados do 11 de setembro em Nova York.
Olha só.
É um negócio que, assim, frita a cabeça do cara, sabe? Ele acaba com a vida dele. Ele não consegue mais fazer nada, ele não consegue focar na carreira, ele fica assim, realmente transtornado de não conseguir ter contato social com ninguém direito mais, sabe? O cara se fecha, um casulo bizarro, e o único apoio que ele tem é um amigo antigo da faculdade dele, que é um cara super bem sucedido, dentista, que é interpretado pelo Don Cheadle. A galera conhece ele mais como Máquina de Combate, né, dos filmes dos Vingadores.
Pode crer.
Que é um cara que também tem problema, sabe? É um cara adulto, né? É um filme adulto aqui, então cada um tem o seu sua carga aí emocional, seus problemas. Esse amigo dele, apesar de ter uma carreira bem sucedida, ter família e tal, tudo tá andando, ele se sente muito sozinho, muitas vezes. Tem uma solidão profunda. Então ele fica atrás do amigo dele, que é o Adam Sandler, meio com um projeto tanto pra ajudar o amigo dele de longa data, quanto pra ter mais essa conexão e não se sentir tão só. E aí, conforme eles vão se ajudando, né, a vida do Charlie, que é o Adam Sandler, começa a melhorar, né, de fato, e eles vão fortalecendo esse vínculo que eles tinham perdido desde a época de faculdade e tal. É um filme, assim, muito sensível, sabe? Um filme muito bem feito. O roteiro é bom, os diálogos, a atuação deles tá incrível.
Então não é um roteiro do Adam Sandler?
Não. Aqui é ele atuando num drama, assim. Não tem aquele jeito Adam Sandler de fazer as coisas, né?
Sim.
Assim, se você não assistiu nunca um filme do Adam Sandler que não fosse comédia, o Reine Sobre Mim pode ser um bom começo, assim, pra entrar nessa coisa dos dramas do Adam Sandler. Que daqui pra frente, gente, no Top 10, é só drama.
Exatamente, não, é porque é um filme profundo e mostra todo o potencial do Adam Sandler como ator, né? As comédias que ele produz é uma coisa muito galhofa, muito solta e tudo mais, tanto que não tem um personagem profundo. A gente brinca, né, que é sempre o Adam Sandler ali. É, nos filmes de drama que ele faz, você consegue ver todo o desempenho e o potencial dele como ator, né? Então, agora vai ter dramão.
E aqui tem uma coisa que, a princípio, né, o Adam Sandler tinha recusado esse papel. Ele tinha tinha achado o personagem incrível depois de ler o roteiro, mas tinha recusado, né? Porque é isso. Era um comediante, né? Então, acho que também, às vezes, ele é meio complicado, né? Ele olhar assim e falar, porra, eu acho que eu não vou conseguir fazer.
Bate em segurança, né?
É, mas aí, depois de um mês que ele recusou, ele releu o roteiro mais uma vez e falou, não, foda-se, vou fazer.
Sensacional. E mandou bem, né?
Mandou.
Na segunda colocação, Joias Brutas.
É drama atrás de drama aqui agora, senhor Mauri.
É drama atrás de drama, cara. É louco, né? Porque esse filme, o mercado como um todo, ficou na grande expectativa do Adam Sandler ganhar um Oscar com ele, né?
Pois é. É que aqui a gente também tem uma união curiosa, né? Porque a produtora do filme é a A24, que já faz, sei lá, anos que não lança um filme ruim, né? Aliás, bate na madeira aí, porque eles também...
É tipo elogiar, né? Juiz no jogo de futebol, né? Você elogia, o cara vai lá e faz uma cagada, né? Não dá. Os caras da A24 mandaram realmente muito bem com esse filme, tanto que todo mundo criou essa expectativa de falar, meu Deus, vamos lá, agora é o momento do Adam Sandler marcar seu nome na história cinematográfica e tudo mais, né? Pra quem não sabe, né, é um filme exclusivo da Netflix, então tá lá, você pode assinar pra assistir, né? Tá disponível no catálogo dele. E a trama se passa em Nova York, na primavera de 2012. E o personagem de Adam Sandler, né, agora não é o Adam Sandler de verdade, é o Howard Hutner, né? Que é um dono de uma loja de joias. A primeira impressão que me deu é que seria tipo uma loja de penhores, né? Mas é, não, é de fato uma loja de joias. A galera vai lá pra poder fazer as suas joias ou comprar, né? Pedras preciosas ou joias prontas, né?
Entalhar alguma coisa, né? Tipo relógio que aparece no filme também, né? A galera vai, compra o relógio cara, ainda bota uns diamantes em cima, esse tipo de coisa.
Exatamente. E o personagem aí, né? O dono da loja de joias, ele está... muito endividado mesmo.
Ridiculamente endividado.
Ridiculamente endividado. É quase como um brasileiro padrão hoje. Então, é pra vocês terem uma ideia, E nessa trama toda que é desenvolvida, ele vê a chance dele dar a volta, superar toda essa sua dívida e ter um grande recomeço, vendendo uma pedra preciosa, no qual ele tem acesso de uma forma meio que escusa, né?
É uma coisa que foi minerada na Etiópia, daí mandam pra ele dentro de um peixe que ele vai pegar no mercado. É um bagulho meio contrabandeado, assim, né? Uma joia que não foi lapidada, uma joia bruta, por isso o nome do filme.
Exatamente. E aí o Howard, pra tentar fazer grana rápida, né? Busca um comprador pra isso, né? E aí ele vai atrás do astro da NBA, o Kevin Garnett, que é um dos seus clientes assíduos, né? Galera, bem aquele tipão, né? Americano, cara, gosta de se vestir meio gangster, assim, né? Cheio das joias.
Botar os bling, né?
Exatamente. Mas ele volta atrás e tenta faturar de verdade leiloando essa pedra.
É, só que aí pra ter tempo de fazer isso, né, voltar atrás e fazer um leilão, ele tem que driblar a galera que tá cobrando ele das dívidas, né, ele tem que resolver um monte de confusão que dá ali, porque também o jogador da NBA, ele é supersticioso, entendeu? Ele acha que ele vai jogar melhor por causa da pedra, ele não quer devolver, daí rola toda essa coisa, ele não, mas aí pensa nisso, pensa naquilo lá, ele fica tentando substituir a joia pro jogador também. E ele mesmo faz muita merda, né? Porque ele é viciado em aposta.
Pode crer.
E aí, assim, o negócio vai escalando até um final surpreendente, meio trágico, meio drástico, que você vai ter que assistir pra saber exatamente o que acontece.
É, esse é o tipo de filme que não vale o spoiler, né? Você precisa viver a experiência, até porque é um filme muito recente, né? Então fica aí a dica. Pra você ter uma ideia, ele está na segunda colocação do nosso Top 10, ou seja, o filme é bom de verdade,
E tem aqui uma curiosidade curiosa, Mauri. A palavra fuck, né, é usada 560 vezes no filme.
Nossa!
Isso dá uma média de um fuck a cada 4 minutos.
Ou seja, dá muita merda nesse filme, né?
É um fucking filme.
Sensacional.
Recapitulando. E pra você que tá tentando pensar que nem o Mauri, quando foi a primeira vez que você viu Adam Sandler, seja no cinema ou na sessão da tarde, e se perdeu no meio de tanto filme, fica tranquilo que agora tem o Recapitulando.
10. Décima colocação, o paizão Adam Sandler adotando uma criança de 5 anos, tendo ele uma mentalidade também de 5 anos.
Nove. Na nona colocação, a herança de Mr. Deeds, o caipira bilionário.
Oito. Na oitava colocação, afinado no amor, um cantor apaixonado.
Sete. Na sétima colocação, como se fosse a primeira vez, o filme da amnésia.
Seis. Na sexta colocação, Clique. Uma história que com certeza você aí do outro lado também poderia viver.
Cinco. Na quinta colocação, meu favoritaço de todos, o Rei da Água. Lembra que ele corria,
fazia... Quatro. Quarta colocação, um tratamento de choque. É bom demais esse filme.
Três. Na terceira colocação, primeiro drama aqui desse top 10, Reine Sobre Mim.
Dois. Na segunda colocação, quase rendeu um Oscar, Joias Brutas.
Colocação desse top 10, Embriagado de Amor.
Caraca, filmão, mano, filmão.
Filmaço, cara. O que acontece com esse filme, Mauri?
Me conta.
Numa entrevista durante o Festival de Cannes, o diretor do filme, Paul Thomas Anderson, tava lá por conta de Magnolia, né? Uhum. E ele disse que o próximo projeto dele, depois desse filmaço absurdo, que, meu Deus do céu, assistam Magnolia. Magnolia é uma obra-prima do cinema. Ele disse que depois disso ele queria fazer uma comédia romântica estrelando Adam Sandler.
Mano, é muito bom isso.
E aí o os jornalistas ali, né, começaram a meu rachar de rir, achando que era uma piada, né? Paul Thomas Anderson tá de sacanagem, né?
Tá zoando com a nossa cara.
Não, o diretor desse calibre acabou de entregar esse filmão, vai fazer um filme com o Adam Sandler. Fala sério, né? E aí a gente descobriu que o Paul Thomas Anderson nunca brinca.
Ele não brinca. Ele não sabe brincar, essa é a questão.
Não, é. 3 anos depois de Magnolia, estreava Embriagado de Amor, nosso primeiro colocado aqui, com o Adam Sandler protagonizando.
E qual é a história do filme?
O filme acompanha um cara, o Barry Egan, que é interpretado pelo Sandler, né? É um empresário pequeno que tá com dificuldades financeiras e ele é muito travado socialmente. Ele foi criado com 7 irmãs. Então a infância dele foi super difícil, cheia de abusos. Ele tem um bloqueio pra ser íntimo com pessoas, ele tem medo de amar. Ele tem uma dificuldade geral de lidar com gente, sabe? De um jeito social, assim, tal. Só que aí, um belo dia, entra na sua vida Lena, uma mulher misteriosa ali, por quem ele se apaixona, né? Só que, assim, pra ficar do lado dela, né, pra conseguir ter essa relação, ele começa a se impor várias coisas, assim, tal. Ele fica tentando experimentar, né, como lidar com ela, tal. As conversas que eles têm são super esquisitas, porque ela é meio esquisita, assim, também, sabe? Ela é uma pessoa meio diferente. E aí, no final do rolê todo, meu, pra conseguir fazer tudo isso, ele vai ter que viajar pra Havaí, ele vai ter que, meu, enfrentar uma quadrilha de mafiosos. A trama vai desenrolando de um jeito, assim, muito maluco, muito diferente, e sempre olhando muito pra dentro dos dois personagens, da Lena e do Barry, né? É uma coisa muito interessante, super introspectiva, enquanto tá te mostrando todo o resto também acontecendo.
Mas ele tem o quezinho de comédia?
Não muito, viu, Mal, assim.
Então ele mentiu pra gente, não é uma comédia romântica.
É que o gênero comédia romântica embarca muita coisa, né?
Tipo, exato, exato.
Se tem um casal como protagonista, você pode falar que comédia romântica, independente de onde o filme vai.
É, exatamente, exatamente.
Mas assim, o Embriagado de Amor é um filmaço, cara. É obrigatório, assim, pra qualquer um que gosta de ver filmes bons, né? O filme rendeu o prêmio de melhor diretor ao Paul Thomas Anderson no Festival de Cannes, quando ele estreou, além de uma indicação à Palma de Ouro, que é o prêmio máximo de Cannes.
E Adam Sandler também foi indicado a um Globo de Ouro por sua atuação.
Pois é, e olha, apesar daquele quase Oscar ali na Netflix, né, com Joias Brutas, eu acho que ainda tá pra surgir uma interpretação melhor dele. 23 anos depois de estrear Embriagado de Amor.
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Fernando Baroni e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.